9:35. Uma pesquisa realizada na Universidade Estadual de Maringá recebeu o prêmio Patente do Ano da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Para saber mais sobre esta pesquisa e esta premiação, estamos recebendo aqui no estúdio o acadêmico de Química Rogério Maniezzo. Olá, tudo bem? Bom dia.
Olá, bom dia.
E o professor Dauen Andrelson Rinaldi. Olá, professor, bom dia.
Bom dia.
Bom, para começar, eu gostaria primeiramente de entender que pesquisa é essa. Quem pode me explicar?
Essa pesquisa ela iniciou-se com um projeto de iniciação científica desenvolvido por mim, sob orientação do professor Andrelson e com orientação do Dr. Hugo Carlini, a respeito da produção de um hidrocarvão para a dissorção de contaminantes em água em efluente. Aí eu já tinha trabalhado já com outro material, aí no desenvolvimento, qual outro material que a gente pode desenvolver? Aí, numa discussão de grupo, por que não a bituca de cigarro? A bituca de cigarro hoje, ele é um contaminante que não tem uma política assertiva de descarte. Ele é descartado como lixo comum.
Ou a bituca de cigarro... E não deveria ser?
Não, pelo contrário. Porque como ela é produzida a partir de acetato de celulose, o tempo de degradação dela no meio ambiente pode chegar até 400 anos.
Nossa.
Então, qual foi a nossa ideia? De transformar esse resíduo num material com valor agregado para ser utilizado no tratamento de água. Uhum. Os primeiros testes que a gente fez se mostraram promissores. Aí a gente fez todo o desenvolvimento que a gente chama da marcha dentro do laboratório do RITO, que é a produção, publicação em revista, no caso foi uma revista internacional de grande fator de impacto, uhum. apresentação em congresso, a gente apresentou esse trabalho na 42ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Química.
Uhum.
E a gente foi agraciado com um prêmio de melhor painel na área de química de materiais.
Uhum.
Aí... só trabalhando, no ano passado eu ganhei o prêmio da SETE como melhor aluno de graduação pelo conjunto da obra com trabalhos na área de hidrocarvões e agora a BPI veio nos agraciar com esse prêmio como a melhor patente do ano. É a primeira vez que uma universidade pública ganha, uma universidade estadual, ganha esse prêmio. E é a primeira vez que esse prêmio vem para a região sul do país. Porque as três edições anteriores, a primeira foi a Federal de Minas, a segunda a Cargill, a terceira a Federal de Minas de novo. Então esse prêmio ele tem uma grande importância, não só para nós, para o grupo de pesquisa, mas pela relevância que a gente está dando uma destinação assertiva para esse material.
E não é um prêmio, então, só para universidades, né? A Cargill é uma empresa, né?
Exatamente. É porque a BPI, ela analisa dentro daquele período as melhores patentes que ela fez a concessão.
Uhum.
E na análise desse ano, a gente foi agraciado. Isso vem coroar um trabalho que iniciou-se lá em 2017, com os primeiros estudos sobre esse hidrocarvão chegando até hoje. Eu estava no segundo.
No segundo ano? Em 2017. Ou você continua sendo acadêmico? Agora
eu ainda
tá fazendo...
continuo ainda. Já era para ter me formado, mas teve um delay, um atrasozinho, mas o ano que vem a gente se forma.
Uhum. Bom, e a patente, ela já foi concedida? Como é que está esse processo?
Ela já está concedida, já. Essa patente já pertence tanto à Universidade Estadual de Maringá quanto à Tecnológica Federal do Paraná, o campus de Apucarana. Ela já está concedida. A nossa ideia agora é fazer a concessão dela para quem tiver interesse. Fazer a transmissão dessa patente.
A transferência de tecnologia?
A transferência da tecnologia, isso mesmo.
E como é que se dá esse processo de transferência de tecnologia?
Nós somos da universidade, né, da UEM, uhum. a transferência é feita a partir do NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica. Todo o trâmite de produção... Uhum. Né, de proteção intelectual é feito pelo NIT.
Uhum.
Então, nós desenvolvemos as pesquisas, depois da publicação de todo esse trâmite que o Rogério comentou, o NIT entra com pedido de patente. E agora a transferência é feita a partir do NIT. Os empresários, as pessoas que tiverem interesse, né, procuram o NIT ou nos procuram, né, nós sentamos à mesa com o NIT e fazemos, né, entramos em um acordo. E aí é feita essa transferência de conhecimento. E aí a pessoa pode explorar, pode produzir, pode aplicar. Então, essa é a ideia. Agora, o próximo passo é a transferência de conhecimento.
Com royalties para a universidade?
Com royalties para a universidade.
E para os pesquisadores também?
Para os pesquisadores também. Tudo feito em contrato, né, a partir das normas da instituição.
Agora, para eu entender, né, o que é esse hidrocarvão? Esse hidrocarvão é o que a gente tem, por exemplo, no filtro de casa?
Exatamente,
filtro de água?
Exatamente. O que você tem dentro do seu filtro doméstico é um material chamado carvão ativado. O nosso é um hidrocarvão ativado. Qual que é a diferença? É o processo de produção. O hidrocarvão, ele é produzido em autoclave com água. Essa autoclave é como se fosse uma panela de pressão. A gente cozinha, entre aspas, esse material a uma certa temperatura por um certo tempo. O processo hidrotérmico consegue converter esse material em carvão. E ele leva o nome de hidrocarvão por causa do processo. O seu carvão ativado que tem dentro do filtro é um outro processo que é o chamado de pirólise, é por queima. O nosso não, é por, entre aspas, cozimento. Uma analogia bem simples, é um cozimento. A gente cozinha esse material transformando em carvão, no caso, hidrocarvão.
Por que o mercado teria interesse em produzir esse hidrocarvão em grande escala, né? Tem alguma vantagem econômica?
Tem. O processo de produção, ele é mais barato do que o processo pirolítico. Segundo, a abundância de material, porque tem bastante, infelizmente muitas pessoas fumam. O último dado que a gente levantou, no Brasil são produzidos por ano 1 trilhão de cigarros.
Meu Deus.
Então são 1 trilhão de bitucas que a gente tem para transformar em hidrocarvão.
Só no Brasil?
Só no Brasil. Isso eu estou falando dados oficiais do setor produtivo do fumo. Eu não estou falando de descaminho. Que isso você pode multiplicar por 3 facilmente. Então, a quantidade de bituca que tem, vamos dizer, disponível, é muito grande. Agora, imagine tudo isso indo por um aterro, contaminando o solo, contaminando o lençol freático. Então, a nossa ideia foi dar uma destinação ambientalmente amigável a esse material e também agregar valor a ele. E o porquê do interesse de produção? Primeiramente, como eu falei, por ser barato e também pela a característica dele absorver qualquer contaminante. Nos nossos testes iniciais, a gente fez com corante, que é um corante de estudo, vamos dizer, universal, que é o azul de metileno. Absorver o corante absorve praticamente qualquer coisa. Então, a nossa ideia é utilizar mesmo, num futuro, lá na frente, até num filtro doméstico.
Essa bituca de
exatamente, não é a bituca, é o hidrocarvão produzido a partir da bituca.
O hidrocarvão a partir da bituca.
Que mas ele não tem
vocês,
cheiro, não tem
e
nada.
E vocês podem produzir com outro tipo de material também, além da
sim,
bituca?
Sim, eu mesmo, já desenvolvido já dentro do laboratório, a gente tem um hidrocarvão produzido a partir de cascas de pinhão, a partir de cascas de noz pecan. O de casca de pinhão, por exemplo, o material de estudo foi bisfenol A, que é um componente do plástico. A gente conseguiu absorver isso da água. Então, a nossa linha de pesquisa é a produção de hidrocarvões a partir de resíduo a biomassa. Apareceu sempre em discussão, a gente sempre fala assim, ó, qual vai ser agora o nosso material de estudo? Ah, vai ser X material. Inicia-se os testes, deu certo, toca para frente. Agora vamos terminar.
Professor, fala um pouquinho então sobre o Departamento de Química da UEM, os estudos, as pesquisas realizadas no departamento e a importância dessa pesquisa.
O Departamento de Química, né, da UEM já tem mais de 50 anos, então com pesquisas sólidas, né, professores produtivos, e nós estamos aí trabalhando desde 2017 com o hidrocarvão. Para nós, na vertente ambiental, é excelente, né, a importância da pesquisa, porque nós sabemos que com o aumento da população mundial, aumenta-se a demanda por alimentos, aumenta-se a demanda por água, e nós precisamos cuidar do nosso bem maior, que é a água. Então a ideia justamente é essa, é produzir os hidrocarvões para a remoção de poluentes emergentes de uma forma geral. Nós temos os corantes, como o Rogério colocou, né, muito bem o bisfenol, mas nós temos também metais pesados. Então, a nossa preocupação é a remoção geral de poluentes emergentes, porque nós sabemos que, para produzir mais, nós precisamos utilizar mais defensivos agrícolas. E isso pode, né, evidentemente, ir para a água e depois nós consumirmos essa água. Então, de uma forma geral, a ideia é essa. Para nós, como trabalhando nessa vertente de biomassa, dependendo da biomassa, nós vamos ter características específicas na superfície dos hidrocarvões. E aí nós conseguimos atacar espécies diferentes.
Dá um exemplo de biomassa. Que são biomassas?
A casca do pinhão, como o Rogério colocou, né? A casca da noz pecã. Então, são esses materiais que nós temos aí, celulose, que serão degradados e podem ser transformados em hidrocarvões. Certo. Quanto à pesquisa, ainda nós temos um programa de pós-graduação nível 6, PQU, e nós trabalhamos agregando principalmente essa interação alunos de pós-graduação com alunos de graduação, para estimular, né, o desenvolvimento científico e proporcionar, né, a formação de recursos humanos altamente qualificados na área. Como o Rogério colocou, nós temos já outros trabalhos em andamento, nós temos alguns trabalhos publicados em revistas de elevado fator de impacto, e agora a ideia é a transferência de conhecimento, colocar esse material mesmo para ser utilizado pela população. Algo que a gente sempre pensa como grupo de pesquisa, né, Reinaldo Research Group, é colocar o que é feito no grupo para fora dos portões da universidade. É realmente proporcionar um uso para a população. Levar esse material, tirar do laboratório e levar para a população.
Vocês já fizeram isso em algum produto? Alguma pesquisa que tenha se tornado produto?
Esta é a nossa primeira. Tivemos já uma patente que demorou muito tempo para sair, que foi uma de sensor, né? E essa, como foi uma patente verde, ela tramitou mais rápido. Né? A primeira nossa demorou 10 anos. 10 anos. E essa demorou, né, um período bem menor. Então agora a gente tem a perspectiva de colocar no mercado. Assim como outros trabalhos que vão gerar patentes também, que nós já estamos desenvolvendo.
Já tem algum interessado nessa pesquisa? Alguma empresa?
Ainda não. A nossa ideia é divulgar mesmo, quem tiver interesse, ou pela transferência, ou numa parceria, ou até mesmo numa forma de investimento da gente mesmo produzir. Porque, como o professor disse, somos um grupo de pesquisa, que é o Reinaldo Research Group. Uhum. Esse grupo de pesquisa teve um que a gente chama de filhotinho, uma spin-off, que é uma startup que a gente está desenvolvendo, que é a Marili Hidrocarvões Ativados. Que a gente está montando essa startup justamente para tentar comercializar esses produtos que a gente desenvolve dentro do laboratório.
Então, vocês precisavam de um capital anjo.
Exatamente.
Mas e por que vocês não concorrem em editais do governo do estado?
Eu estou participando esse ano, por exemplo, do programa Prime, que é da Secretaria da SET, né, aqui do Paraná, que no final vai ter um investimento, para quem for selecionado, um investimento na casa de R$200 mil para dar o primeiro start. Uhum. Então, a gente tá em foco nisso daí. E também outros editais que sempre quando está aparecendo, se a gente se encaixa, a gente se inscreve. Uhum. Então, a gente está sempre procurando. Mas a ideia, além desses editais, o foco são o empresariado mesmo, quem tiver interesse. Uhum. Não só investir nessa pesquisa, mas, por exemplo, tem uma indústria aqui em Maringá, ou na região, que tem um problema com o resíduo que ela gera. Procura a gente. A gente pode ter a solução para ele, de desenvolver algum material a partir daquele resíduo. Por exemplo, o da casca de pinhão foi num dia de inverno, comendo pinhão, falar, por que não casca? É biomassa isso daqui. Mas, por exemplo, tem já carvão feito a partir de bagaço de cana. Isso já foi, outros grupos já fizeram, mas...
Hidrocarvão.
Carvão ativado.
Carvão ativado.
Que é por um processo pirolítico, não hidrocarvão.
Ah, isso é muito difícil para eu entender esse processo. Agora, deixa eu ver se... eu queria entender um pouquinho mais sobre a questão da bituca de cigarro. Como é que seria a coleta dessa bituca? Teria que ser um processo diferente também?
Não.
Tu
chega, por exemplo, na frente de um shopping. Tem o que lá? Um bitucário. Você já se perguntou o que acontece depois que você joga a bituca lá dentro?
Ah, eu não jogo bituca lá dentro.
Não, mas tá. Quando o fumante joga a bituca lá dentro?
Nunca perguntei.
Então.
Porque eu não fumo, né?
Tira, coloca num saco, caçamba.
Não tem problema se tiver com outro material?
Não, porque na hora que a gente vai fazer a coleta e a produção do hidrocarvão, o processo hidrotérmico sana tudo isso daí. Então, por exemplo, aqui em Maringá, se eu não me engano, tem uma empresa que faz essa coleta por programa de assinatura. Eles fornecem o bitucário e acaba, só que depois dessa coleta vira compostagem. Eles fazem um serviço de compostagem, um serviço totalmente diferente do nosso. A nossa ideia, se for para nós produzirmos em larga escala, é primeiramente arranjar um parceiro para essa coleta, ou até mesmo poder público. Por exemplo, Maringá. Maringá é uma cidade verde, uma cidade ecologicamente correta, e isso daí poderia ser uma campanha do próprio município, para também alavancar essa conscientização. Não conscientização que as pessoas fumem, pelo contrário, mas aqueles que fumam, faça a destinação correta para a gente tentar agregar depois um valor àquele material.
Porque é um número impressionante esse que você trouxe, né? 1 trilhão de cigarros no Brasil por ano.
Ano.
Por ano.
Ano. É muita coisa.
É muita coisa. Realmente a gente tem que se preocupar realmente com para onde é que vai essa bituca, né?
Porque ela vai para aterro. Ela vai para aterro, ela vai contaminar solo, ela vai contaminar lençol freático e o ciclo vai se perpetuando. Então, se a gente não der uma alternativa, uma destinação correta a esse material, a gente vai ter um problema muito sério. Eu não vou falar daqui a 20, 30 anos, não. Pelo contrário, bem antes mesmo. Porque você já pega, já desde quando que é jogado bituca no lixo comum.
Verdade.
Então, uma hora a natureza vai falar, está aqui a conta.
E você está transformando a bituca num produto útil, além de tudo.
Com valor agregado. A gente está agregando valor a esse produto.
Tá certo. Mais alguma consideração sobre o prêmio, a patente?
Sim, quanto ao prêmio, né, podemos dizer que ele vem para coroar mesmo o trabalho desenvolvido no grupo de pesquisa.
Inédito aqui
para o
sul.
É inédito para o sul, então, né, para a universidade. A nossa patente também é a segunda patente verde da UEM. Né, e serve para estimular os nossos alunos, né, de graduação e pós-graduação, a sempre melhorar, né, ter ambição mesmo de melhorar seu conhecimento, de melhorar suas pesquisas, pesquisas sérias, que são, né, reportadas em revistas de elevado fator de impacto. Então, vem para coroar esse trabalho dos nossos alunos.
Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia a todos.
Obrigado, nós que agradecemos. Bom dia.
Nós conversamos com o acadêmico de Química da Universidade Estadual de Maringá, Rogério Manieso, e também com o professor do Departamento de Química da UEM, Andrelson Rinaldi. Falamos sobre a patente que transforma bitucas de cigarro em hidrocarvão ativado e que recebeu um prêmio, né, um prêmio nacional, o prêmio Patente do Ano.